Nosso assunto agora é direito agrário. Estamos ao vivo com o advogado especialista em direito agrário, Assir Marcondes. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Muito boa tarde, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. E muito boa tarde também aos ouvintes da CBN.
Bom, doutor, as safras foram bastante afetadas, né, pelas condições climáticas recentemente, geada, calor, toda essa mudança. Qual que é a situação do campo atualmente para os produtores, principalmente aqui na nossa região?
As dificuldades do produtor rural são históricas já, Letícia. Ele é o empreendedor que a gente chama de puro sangue, né? Ele que trabalha a céu aberto. Então, com todos os riscos ali de uma geada, de uma seca, de um incêndio, muitas vezes, de uma chuva de granizo. Então, o produtor rural brasileiro, historicamente, tem essa dificuldade. Nos últimos 4 anos, pós-pandemia, a gente viu essa dificuldade se agravando. Por questões externas, como a guerra da Ucrânia, que tirou o fertilizante do mercado e encareceu, consequentemente, a própria pandemia, outras questões também que fizeram com que o preço do produto se alterasse. Então, hoje, o produtor, de forma geral, está em dificuldade financeira. Por quê? Porque ele depende do crédito rural fornecido lá pelo banco, pela cooperativa, para fazer o seu plantio. São custos altos, custos caros. E o que a gente vem tentando alertar o produtor é sobre o direito dele de prorrogar essa dívida de acordo com a sua capacidade de pagamento, né? Ou seja, se ele teve alguma perda, seja da produção em si, seja do valor do que ele produziu. Exemplo, a soja há 2 anos estava quase R$200 a saca, e hoje a gente atende produtores que venderam esse ano essa saca a R$100. Então, quando tem essa queda de saca, queda do preço de saca muito violenta, também gera uma queda de renda, e é nesse cenário que se encontra o produtor hoje, e muitas vezes sem saber para onde ir e o que fazer com as suas dívidas que ficaram em aberto para ele trabalhar.
Então, dentro disso, né, doutor, que o senhor está nos explicando, o que, que o produtor pode fazer, qual que é a diferença o senhor estava me falando, né, de prorrogação de dívida, renegociação de dívida?
Exato. O que a gente alerta o produtor, um movimento que a gente vem tentando fazer, é sobre o direito dele de prorrogação, que é totalmente diferente de uma renegociação. Prorrogação nada mais é do que o produtor chegar na sua agência bancária antes do vencimento da sua dívida, levar para o gerente dele uma carta explicando as razões pelas quais ele não vai ter o dinheiro para pagar aquela parcela, aquele financiamento, e ali pedir uma reprogramação dessas parcelas de acordo com a sua capacidade de pagamento, ou seja, com a sua capacidade de produzir e de pagar. Esse é o direito de prorrogação. A única coisa que se altera no contrato é a data de vencimento. Só. Não muda juros, não muda garantia. Agora, na renegociação, aí a gente vê o que é de fato oferecido para o produtor quando ele chega na agência sem uma assessoria jurídica. Muitas vezes o funcionário, enfim, vai enxergar essa oportunidade, essa perda do produtor, como uma oportunidade de renegociar, aumentando a taxa de juros, o que é ilegal, e aumentando também as garantias, ou seja, pega mais um pedaço de terra, coloca mais um maquinário em garantia daquela operação, o que também é ilegal, porque a lei, no fundo, ela prioriza a produção rural, que tem tudo a ver com a nossa soberania, com segurança alimentar. Então, a própria Constituição já protege esse direito de se produzir e também protege esse direito de se pagar a dívida bancária com a produção, não com a terra, não com o maquinário, não deixando de ser um produtor rural.
E, então, na sua visão, o que seria mais vantajoso para o produtor?
Hoje, na minha visão, o que seria mais vantajoso é que a lei fosse cumprida, Letícia. A lei é muito clara em prever esse direito à prorrogação. Isso já vem quase 60 anos, tá? São 59 anos que completa aí o crédito rural no Brasil. Então, nesses 59 anos, a gente viu uma lei muito sábia sendo construída, porém, muitas vezes sendo mal aplicada por parte do judiciário. Isso vem mudando. E também muito mal, muito descumprida por parte dos bancos, porque no fundo, no fim do dia, o banco não tem tanto lucro trabalhando com crédito rural, porque é um crédito subsidiado, é de interesse público que haja essa produção, então não é o melhor produto que ele tem para ganhar dinheiro. Só que muitas vezes a gente vê um desvio desse crédito para o próprio banco, ou a venda casada de produtos junto a esse crédito rural. Então, as práticas bancárias têm que ser mudadas, né? Não a vida do produtor que vem produzindo, está com a mão na terra e tem o interesse total de pagar suas dívidas.
Uhum. É importante a gente falar desses assuntos, porque a gente sabe que a maioria dos produtores rurais são pequenos produtores,
sim,
né?
Uhum.
E a legislação é muito ampla, né? Uhum. Quando a gente fala nesse assunto, o que o senhor acha assim, muito importante que o produtor precisa saber em relação à legislação?
A primeira coisa que ele precisa conhecer é que ele é o personagem principal da nossa legislação. A lei fala do fortalecimento do pequeno e médio produtor, principalmente. Não fala de fortalecimento de instituição financeira. Então, ele tem que saber que ele é um dos agentes mais importantes da economia brasileira, porque é ele que gera alimentos, é ele que põe comida na mesa de todos os brasileiros, é ele que gera produto para exportação, para alimentar países fora, que não o Brasil, né? É ele que tem essa missão de carregar o PIB muitas vezes nas costas do Brasil. Então, ele tem que saber que ele tem o direito de continuar produzindo sem ter que responder com a sua terra, com seu patrimônio, que muitas vezes demorou gerações para ser construído, para pagar uma dívida que deveria ser prorrogada na forma da lei. Então, o direito principal que eu gosto de bater na tecla, principalmente nesse cenário de geada e seca que a gente está vendo aqui no Paraná, é o direito à prorrogação. E ele tem que estar atento. Assim que ocorreu, como ocorreu aqui na região de Campo Mourão, região de Ortigueira, a perda de cerca de 50% do trigo, da cevada, ele tem que já, desde logo, documentar essas perdas com seu engenheiro agrônomo, com fotos, e também levar a questão para um advogado especialista do direito agrário bancário, porque ele vai precisar fazer um requerimento escrito para levar no banco, e também talvez precise de um economista. Então veja como as coisas são complexas, né, Letícia? A gente vai precisar de no mínimo 3 profissionais para auxiliar o profissional mais importante que a gente tem no Brasil, que é o produtor rural.
Uhum. Tá certo, doutor. Mais alguma informação, orientação que o senhor acha importante destacar sobre esse assunto?
Sobre esse assunto, Letícia, eu penso que o mais importante é uma dica, até que eu sou meio repetitivo. Vai chegar, daqui a pouquinho, a hora do produtor fazer novamente novos financiamentos para poder plantar a safra de soja. Nesse momento, o que eu tenho recomendado desde sempre, faça por escrito, de preferência, com acompanhamento de um advogado, a solicitação do seu crédito. Porque é nessa solicitação por escrito que você vai comprovar o que você pediu para o seu gerente, que foi um crédito rural, que era para trabalhar, qual que era a sua expectativa de produção e qual que era a sua expectativa de capacidade de pagamento. Ali a gente já começa a blindar o produtor rural de eventuais questões futuras que o banco venha a colocar no caminho dele.
Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Letícia. Boa tarde.
Nós conversamos com o advogado especialista em direito agrário, Assir Marcondes. Falamos sobre o direito agrário, a prorrogação de dívidas, crédito rural, entre outros assuntos.